Bem-vindo ao Sábado 14.
Agora mais um episódio do podcast Sábado 14. Eu sou o Romo Conze e tem aqui comigo o Marcel Fitz.
Bem-vindos. E é isso.
E temos aqui também a outra Patrícia Giovanetti.
É, literalmente a outra, né?
A outra, tem o Marcel e a outra.
E essa é a outra Patrícia.
É verdade. É verdade.
É o clone.
Queridos ouvintes, se você gosta do trabalho de Sábado 14 e quer consumir mais conteúdo e nos ajudar a manter isso aqui funcionando, por favor, baixe o aplicativo da Orelo e nos apoie por lá. Pesquisa por Sábado 14 na Orelo que você nos encontra ou vá direto no link orelo.cc/sábado14. Lá você encontra vários valores que você pode contribuir conosco, dependendo da quantia, tu ganha algumas recompensas. Tem canal no Telegram, tem grupo no Telegram, tem Watch Parties, uma vez por mês a gente assiste um filme de terror com os nossos apoiadores para dar risada e falar bobagem, ou a gente joga algum jogo de terror com os ouvintes e é bem divertido. Pode também assistir as gravações no Google Meet enquanto a gente grava, sem edição, sem porra nenhuma, em tempo real. E muita coisa bacana. Acesse lá orelo.cc/sábado14 que nos ajuda muito. Lembrando, quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, mande para contato@sábado14.com.br e a gente fala de todo o filme com spoiler. Então siga nos ouvindo por sua conta e risco. Avisado está, e esse é um filme. Esse é um filme que a maioria das pessoas já viu. Mas se tiver alguém que não assistiu, pelo amor de Deus, não tome spoiler deste filme. Vá assistir antes, que é importante. É legal o plot twist. Estou falando de Os Outros, de 2001, ou do original The Others.
Eu.
Tu que escolheu, já tinha assistido?
Sim, eu assisti na época. Assisti
uma vez só, já tinha revisto ele?
Já tinha revisto uma vez só, porque eu fiquei com a sensação de que se eu assistisse de novo não ia ter o mesmo impacto, e foi bom ter reassistido.
Tava fresco na memória ou teve surpresas?
Então, algumas, não teve surpresas, eu ainda lembrava do acontecido, assim, mas eu consegui pegar nuances que anteriormente não tinha pegado.
Eu não sei por que esse filme tava tão fresco na minha memória, porque eu acho que eu só vi ele criança. Talvez depois eu tenha visto uns pedaços assim, passando na TV, mas
2001,
assisti...
2001 tu era criança ainda.
Eu tinha 10, é.
Sim.
2001 tinha 10. Eu devo ter... Mas eu vi em VHS ainda. Devo ter visto em 2002, 2003. E depois não assisti, mas eu lembrava de muita coisa dele. Não tinha os detalhezinhos, mas todo o plot twist eu me lembrava. E você, Marcel, tu tem uma peculiaridade.
Uma triste história.
Que houve?
Eu não tinha visto o filme, mas minha mãe, boca de sacola, me contou o final dele. ela tem o defeito de quando for, ela gosta muito de ver filme, e ela tem o defeito de me comentar do filme, me indicando normalmente o final do filme. Qual é aquele que acontece tal coisa?
Daí esse foi um
que ela fez isso.
Mãe era a mesma coisa, Marcel, e ela ainda era pior. Às vezes ela queria ver um filme, ela falava assim, tá, mas me conta o que acontece no final, que aí eu decido se eu vou ver ou não.
Não queremos surpresa.
Não, é. Hoje em dia, quando ela começa a tocar, a gente toca no assunto filme, eu já começo. Não vi, parou, quer, deu.
É igual chega. A avó do Felipe. Ela não quer indicar pra gente as coisas que ela vê no cinema. E aí ela contou o final do último 007 todo pro Felipe. Aí o Felipe, pô, tia, agora nem vou ver mais.
Daí tu nunca teve curiosidade de assistir?
Eu nunca tive vontade, porque, tipo, é o plot principal do filme, né? E quem tá ouvindo aqui, foda-se, que a família tá morta.
É, a gente avisou dos spoilers.
E daí eu, sabe, tipo, daí eu acho que entrou naquele limbo de filmes baseados em fatos reais, que tipo, eu sei que é bom, mas não tem vontade de muita vontade de ir atrás.
Se alguém não entendeu, não que esse ser não é baseado, mas é que foi a mesma sensação, Marcelo, de já saber a história.
Saber a história, por isso que eu não vi ainda o do, da Kombi lá, o do ônibus, o
Into the Wild.
Into the Wild, por isso que eu não
vi. Eu ia falar Miss Sunshine.
Por isso que eu não vi. A primeira coisa que eu pensei foi Miss Sunshine.
Por isso que eu não vi o 27 horas ainda, é tipo...
27 horas guarda pro podcast, o Into the Wild não vai cair aqui.
Sei da notícia toda, então tipo, ah, vou ver. Eu comentei isso no do Vivos. Então, tipo, eu fui empurrando sempre, daí caiu da gente gravada e foi a oportunidade pra ver.
Olha aí. Eu quero começar antes da gente ir pra ficha técnica, porque a ficha técnica nos leva pra falar do filme em si, dos pormenores. Eu quero já trazer de começo aqui uma questão que eu acho importante. A gente já falou de spoiler, tá todo mundo morto no final, eu vou dar spoiler de outro filme, mas que eu acho que todo mundo já viu.
Ah, eu já cara, sei de qual você vai trazer.
Todo mundo já viu. Cara, eu acho que esse filme, ele acaba perdendo um pouco o impacto por ter vindo depois do... Só que, se ele tivesse vindo antes, o... ia perder um pouco do impacto por ter vindo depois. Algum ia ter que vir antes. Tá. Só que eu acho que ele pega a mesma ideia, digamos assim, do espectador não saber que os personagens que tu acompanha estão mortos, mas ele trabalha de uma forma totalmente diferente, que eu acho muito bacana, e daí não invalida. Porque todo mundo é direto. Os outros, ah, mas é igual... Não é, são filmes com propostas completamente diferentes. É só esse estalo de tu não saber que tá morto.
Tá, daí assim, ó. Esse filme que a gente comentou agora... É um que aconteceu a mesma coisa comigo, tá?
Tu também tomou spoiler?
Também tomei spoiler.
Caralho, Marcelo, porra! Então, também foi porra, da tua mãe?
Dona Fitz.
A dona Mara tá de sacanagem, por isso que eu falo já, né? Começa o assunto, eu já peço pra ela parar. E teve ainda o Amigo Oculto também, que ela começou também. Ah, é aquele que eu... Cara, eu lutei com a minha mãe pra ela não me falar do Seven, sabe? Foi uma luta, mas eu consegui.
Meu Deus,
o Seven foi olhar em 2019 e eu consegui.
Seven é outro que é triste tu perder a experiência.
Esse outro filme eu não sei, não vi também, não sei como é feito ou como é o impacto da revelação. Esse aqui que eu já vi, sabendo de tudo, eu acho que se eu tivesse visto a primeira vez eu ia ficar muito, mas muito impressionado, porque a forma que eles apresentam isso no filme, eu achei maravilhosa. Pra mim, assim, ó, pra mim foi o ponto alto, sem mentira, foi o ponto alto do filme, que era a parte que eu achei que eu menos ia me importar, que era a revelação, foi a parte que eu mais gostei do filme.
E outra coisa, esse outro filme que eu citei, a grande revelação, eu acho um filme melhor, tá? No geral. Eu acho ele um filme mais foda. Só que o desafio daquele roteiro é menor do que esse. Porque no outro filme, tu só tem que fazer mais nenhum personagem interagir com aquele, porque ele está morto. Nesse aqui, não. Nesse aqui, tu vira toda uma chave de todo mundo que tu está acompanhando está morto, nos outros, né? E a gente tá vendo o filme na visão dos fantasmas, tá
ligado?
Eu acho que é mais difícil.
Ele te dá um pré-plot twist, né? Antes, tipo, ó, aqui tá, te enganei aqui, ó.
Tu conseguir construir o roteiro sem te entregar que eles estão mortos e, ao mesmo tempo, tá ali desde o começo, cara.
Sim.
Tu assistiu sabendo, tá ali desde o começo. Não. Tudo faz sentido e não te entrega. Não. Isso que eu acho foda.
E isso, daí eu quero dar meu relato de pessoa que não tirou 100% da experiência.
É triste que nenhum de nós viu pela primeira vez agora, assim, sem saber, né? Porque é bem diferente a experiência.
Foi parecido quando a gente gravou de um outro filme também, que uma segunda reolhada melhora ele bastante. Não que melhora, tu consegue ver a história se formando desde o início. E daí eu fiquei vendo esse aqui dessa forma, sabe? Tipo,
sim.
Tudo, né? Como é que eles estão agindo, como é que seria se desse um inverter na história ali. E me soou que ele faz legal, cara. Tipo, eu não tive a sensação de achar que tudo aquilo eram pessoas agindo, mas eu sabendo que eram fantasmas, a ideia de eu já saber me soou bem, tá ligado? Tipo,
ele vira outro filme.
Ele dá uma ideia legal e até tem uma cena que eu gostei muito, que é a cena que a Grace, ela começa a ouvir o piano tocar.
Sim.
E daí ela abre a porta, o piano para. Só que assim, ó, ela abre a porta de sopetão. Todas as portas daquela casa, a bateção. Começa e os fantasmas loucos já. As bateção de porta. Daí ela abre a porta rápido, o piano tá tocando, para. E daí ela vai lá fechar o piano, a porta simplesmente fecha devagar, tá ligado? Que é o... Quem tava ali era o pai, não era criança. Era o pai, que é um adulto, que sabe gerenciar a situação melhor. Então, tipo, isso eu achei muito legal, sabe?
Tava tocando piano, parou e foi
lá. Opa, essa porta abriu sozinha, tô vazando desse quarto.
E a mesma coisa, a coisa da cortina, que as crianças estão lá. Não, o Victor que tá abrindo a cortina toda hora e tal. E, cara, na verdade, um menino que tava sendo aterrorizado.
Se escondendo, dele, tipo, sabe? Ele tá se escondendo. Tipo, o guri vai cagado encostar no outro, sabe? Tipo, é muito legal isso.
E na minha memória, ele era só um filme bom, legal. Mas, cara, ele é um filmaço. Eu fiquei real surpreso e eu acho que esse filme merece mais mérito. Ele é pouco falado e eu acho que ele é pouco falado porque ele é ofuscado pelo outro filme dos anos 90.
Eu quero te chamar a dúvida. O Rômulo, não sei, porque o Rômulo era pequeno quando viu, mas a Paty, que viu no cinema, dava pra comprar que poderia ser Invasores? Ou, tipo, vamos acreditar em fantasma mesmo e foda-se?
Eu tinha medo, inclusive, quando assisti.
Quando eu assisti, eu lembro muito bem de ter comprado a história de fantasmas, de ser uma casa mal assombrada, só isso.
E o pior é que ele é um filme genericaço de assombração,
sim,
né?
Sim, ele é tão simples.
Então, assim, era isso que me vendeu. E isso que eu acho mais foda nesse filme, porque, assim, ele vai te construindo uma situação totalmente incômoda. Tipo, as crianças têm alergia à luz. Beleza. Pode acontecer, não sei.
Conheço gente.
Aí, né? E aí vai caminhando pra situação em que aqueles três empregados. A gente tem que contar. Aí vem aquela coisa assim: o cara cobrindo o túmulo. Aí foi, porra,
eu achei que
tá acontecendo?
Eu achei que era um paranormal já lidando com o fantasma ali.
Então, aí tu pensa assim, cara, de repente é um pessoal que já conhece a casa, sabe lidar com... Aí, de repente, o filme te faz acreditar de que a mãe e os filhos estão vivos, que os empregados são os fantasmas, que já estavam fazendo de tudo pra aquilo.
Isso é genial. Isso é genial. Porque eu tava assistindo pensando, vamos ver aonde que dá... Porque nesse tipo de filme sempre tem aquele corno que faz, ah, desde o começo eu sabia, eu matei. Mentira.
Não dá.
Aí eu comecei a assistir o filme pensando em que momento que o filme te dá a pista que tu poderia chutar isso. E é no momento que ela encontra o pai. Ali, sim, eu aceito que alguém viajou e pensou, bah, tá todo mundo morto. Só que daí, quando chega nessa parte dos empregados, tu pensa, bah, não, viajei, não tá todo mundo morto, é só os empregados estão mortos, eles estão vivos. Pra daqui 3 minutos, não, tá todo mundo. Isso que é foda, cara. Ele te dá o plot twist em pedaços, tá ligado? Isso. Ele te dá 2 plot twists.
Exato. E aí tu começa a ligar as coisas, que uma das partes que eu falei que me fez ter uma outra visão sobre o filme, que eu achei foda, que eu nunca tinha pescado isso, que é o pai voltar. E assim, quando ela encontra o marido lá perdido no meio do quintal lá, do jardim lá, ele claramente está confuso, ele não sabe o que tá acontecendo com ele. É meio que como se ele tivesse morrido, não sabe o que rolou.
Sim.
E ele não sabe onde é que ele tá, porque ele morreu há pouco tempo, sei lá, ele sabe?
Ele fala pra ela, né? Tô procurando o caminho de casa.
Tipo, ele acabou de
ver como... Procurando desde do front, tá ligado? O cara tá caminhando desde lá.
Exato, se ele tivesse feito a passagem e ainda não tivesse percebido isso, inclusive a empregada ficar olhando pra ele com a cara de pena, de tipo, cara, aí depois pensa, ela sabe que ele tá morto, obviamente, e não pode contar isso pra ele, porque ele tá no processo dele, né? Mas o karma dele é ficar lá no front. Ele voltou pro front, o karma dele é lá.
E ao mesmo tempo, eu acho que ele é o primeiro que aceita. Ele é o primeiro que se dá conta sozinho. Por isso que ele vai embora. Tipo, não, eu tenho que ir. E daí ele, vou voltar pro front, porque é lá onde ele morreu. E daí você... Aliás, a Paty volta e meia faz isso de relacionar com religião, né? E esse filme é 100% espírita nesse sentido. Tirando o fato de que eu entendi, era esse processo. Por isso, inclusive, os empregados estavam ali pra ajudar nessa passagem. Por isso que, sim, eles não poderiam, inclusive, chegar, tu tá morto.
E porque... ela fala isso, a gente não pode contar pra eles de uma
vez. Vai descaralhar a cabeça deles, pode até piorar a situação, então estamos ali pra ajudar. Só que quando eles resolvem e entendem, a mulher continua na casa. Eu acho que só essa parte que o espiritismo teria, tá, ok, ela saiu do umbral, do purgatório, e agora vai ir pro céu, pra parada dele, pra não, qualquer coisa que seja.
Não,
ela continua na casa.
E não
então eu acho que o cara voltou pro front por isso, mas eu morri lá, eu tenho que assombrar lá.
O karma dele, ele ainda não entendeu, porque assim, existe também os espíritos que vagam, os espíritos que não vão nem pro umbral, nem pro nosso lar lá, mas são os espíritos que não querem sair do plano em que eles estavam antes e acabam ficando no nosso plano, no nosso plano de vivos aqui e tal, dentro da crença do espiritismo que eu digo, tá, gente?
E é outro filme que mostra o quão o capitalismo é uma merda, né? Morreram os três e estão lá trabalhando, fazendo a mesma coisa. Eles vão lá, avisam todo mundo, ó, somos tudo fantasma. Mas nós vamos continuar aqui servindo vocês. Fica tranquilo, a casa nós cuidamos.
Não, mas isso se tu for só paranormal, mas se tu for por espiritismo de que eles estão ali pra ajudar na passagem, não estão trabalhando de faxineiro, você tá ali.
Mas no momento que eles falam, a véia falou, a gente vai continuar aqui.
Aí é que não. Tá. Inicialmente eu achei que eles estavam ali pra ajudar na passagem, mas eles não estão.
Eles estão presos.
Eles estão apegados à casa.
Tá todo mundo fudido, então.
É, eles estão apegados à casa. E aí eles não querem que os intrusos fiquem na casa. E também agora vão aproveitar que
é mais
a mulher agora tá começando a entender que, né, que tá morta, né?
Foda, todo mundo morre e vai ficando pra lá, vai super lotar essa casa.
Mas tem espaço, ela é grandona.
É grande, né?
Tem aliás,
morar numa casa dessa, vai se fuder, um casarão enorme.
E outro detalhe que eu fiquei pensando depois, a hora que ela tá catando as cortinas, quebrando tudo, jogando tudo pra fora dos armários, eu falei assim, imagina o cagaço da família que estava lá, vendo cair tudo, sendo jogado pra fora.
É
que nem
a cena do papel no final também, é um cara, um papel rasgando na minha frente, pelo amor de Deus.
Sabe o que dava pra fazer? E conhecendo o quão mercenário Hollywood é, me surpreende que não tenha sido feito, a outra versão do filme. Só que aí a outra versão seria só um filme de terror. É. Normal, com assombração, até que a família se muda. Porque daria pra fazer o lado dos vivos, tá ligado?
E é legal que, assim, no final, eles contam a forma como eles morreram, e aí vem mais uma situação pra você ter total nitidez de que eles estão presos ali, porque eles não são pessoas boas, porque ela matou os filhos com asfixiados com travesseiro, e depois se deu um tiro na boca. E dentro do espiritismo, o suicídio, entre várias aspas, não é bem quisto entre várias aspas. Você vai passar por um processo maior de...
Pô, mas as crianças se fuderam
de purificação, né? Então, mas aí as crianças... Ela prendeu as crianças com ela, né? Então, cara, a única coisa que eu fiquei feliz de... Porque, assim, eu fiquei com medo de repente, aparecer eles na mesma situação em que aparecia naquele outro filme de... Sei lá, de repente, aparecer ela com um tiro na cara, sabe? Uma coisa assim. Que eu não lembrava. Eu falei assim, cara, será que vai mostrar agora ela com a cara estapufada ali, com tiro? Não, não aconteceu. Falei, tá bom, menos mal.
É, não tem gore nenhum no filme.
Não, e assim, o filme, pra trazer um defeito, eu achei que ele envelheceu um pouquinho lento no decorrer dele, assim. A parte ali de início, meio dele, ele fica meio lentinho e tal. Mas assim, dá de boa, porque ele te faz dar uma cambalhota, aí você fica que nem aquele cachorrinho, lembra daquele cachorrinho que dava 3 latidas e dava cambalhota?
De brinquedo.
É, tu fica assim no filme, tu dá 3 latidas, caraca, puf, cambalhota, plot twist. Aí tu late de novo, caraca, plot twist, puf. E isso que eu acho fantástico nele, mas toda essa nuance de você perceber os personagens, perceber o quanto ela é incômoda de cuidar dos filhos, que não pode acontecer nada com os filhos, o excesso de zelo dela com os filhos, é tudo reflexo do que ela já fez, porque não, ela matou os seus filhos.
E até as próprias crianças, elas não lembram, mas elas têm um sentimento, porque elas comentam pra velha, né, que algo aconteceu, é que nem aquela vez que aconteceu aquele negócio, daí eles ficam, claro, não é mentira, não, é verdade, tipo, elas têm uma certa lembrança ali do que rolou, sim, tá ligado?
Elas lembram da vida passada.
A mais velha, que mostra ser a mais puta com a história, é só aquele... é só a questão da possessão dela possuir a paranormal lá.
Cara, isso é muito bom também.
Ela já fica puta com a mãe de novo, tá ligado?
Que a criança possuindo a velha, cara, é muito massa.
Foi do caralho isso, e tu acha que, de repente, era, sei lá, o espírito, a velha, sim, é o espírito, o filme te faz acreditar que a velha é o espírito.
Ela desenha a velha, cara, diz que ela vê a velha junto com ele.
Cara, o roteiro é muito inteligente, muito bem escrito. Por isso que eu até não achei ele lento, Paty. Porque eu tava tão instigado e admirado com o roteiro, como ele faz tudo direitinho, que pra mim passou rápido, sabe? Eu nem notei a lentidão dele.
Eu não sei, assim, me deu essa sensação. Eu não sei se eu fiquei um pouquinho incomodada com a Nicole Kidman, eu não sei.
ela é um personagem insuportável. Ela é a filha, puta merda.
É, e dá vontade de bater nos dois, assim.
São duas pessoas que, pelo amor de Deus.
E aquele garoto parece muito um outro garoto que eu não faço ideia de quem seja.
Eu vi, eu pensei, cara, que eu vi. Que filme que eu vi esse guri adulto já? Porque eu conheço ele adulto, mas daí eu fui ver as duas crianças, não fizeram praticamente mais
não
nada.
Não fez nada. Ele parece, acho que, sei lá, o menino do Jurassic Park, uma porra assim, não sei.
Batutinha. Um dos 18 crianças do Batutinha.
Com o tupetinho na.
Mas um negócio que me pega de um jeito estranho é. Eu já comentei uma vez que tem tipos de filme, temáticas, que eu já parto gostando. Mesmo sendo um filme ruim, só porque a temática me agrada, tipo Lobisomem. Já inicio querendo gostar. Filme em floresta tropical. De graça, assim. E esse é o oposto. Em casa era vitoriana. Pô, esse aqui que é em 40 e poucos, mas, tipo, esse passado aqui não me agrada. Tipo, tá. É uma temática que eu acho sem graça. E daí por isso que eu acho que eu sempre pensei esse filme. Tá, é um filme legal, mas é. Só que eu não consegui achar defeito nenhum, cara. Achei um filmaço, assim, ó. Que, tipo, não acho ele tão agradável de ver, simplesmente porque ele se passa numa temática, numa época que não me atrai muito, pessoalmente. Mas...
Se estivesse na selva, tava melhor.
Se fosse na floresta, tipo, Rambo.
A família do Tarzan, antes de...
Exato, nossa.
Nossa, não, ele tinha morte pelos gorilas há muito tempo, todo mundo achando que o Tarzan foi criado pelo gorila.
Na verdade, era os fantasmas de gorila.
Na verdade, os gorilas do fantasma, é.
Mas é muito louco, porque às vezes a temática do filme, ou a época que ele se passa, já te dá um... Não te atrai tanto, né? Só pelo clima, assim, não é uma época que me identifique, eu acho interessante.
Isso foi uma coisa que eu gostei no filme, assim, achei legal, porque, tipo, eu gostei do quão localizado tava a questão da época ali, sabe? Tá bem...
Eu até achei que era a Primeira Guerra, tá legal, até eles falarem nazista.
Eu tô lembrando aqui que uma coisa foda que depois você pega, é que toda hora ela fica brigando com as crianças, que as crianças estão fazendo assim, respirando ofegante, alguma coisa assim. Sim. É porque elas foram mortas asfixiadas.
Sim. Eu não tinha me dado conta.
Aí, imagina...
Explodiu a cabeça.
Imagina tu na tua casa ouvindo esses barulhos do nada, essas ofegantes, essas respirações ofegantes assim, ou leitura de texto bíblico do nada na tua casa.
Ah, mas eles não escutam 100% do tempo, às vezes. Mas é que nem eles não veem os vivos
o tempo todo. É do nada, tá do nada assim, tá um...
Caraca, bicho.
Eu tenho duas gatas em casa. Depois que eu tive gato, eu nunca mais acreditei no sobrenatural. Porque assim, eu posso jogar tudo culpa do gato. Ah, eu fiz barulho de Bíblia. Falou coisa da Bíblia. É o gato. O gato tá falando em línguas.
O verso em latim, é o gato.
Gato fala em línguas.
Se essa família do filme tivesse gato, eles nunca iam descobrir que estavam mortos, né? Se já é os gatos, foda-se.
Porque às vezes, a Lala, por exemplo, às vezes ela acaba de beber água e ela quer miar, ela faz um miado assim. Sabe, que ainda tá molhada a garganta. Então assim, tudo é gato aqui em casa.
E o filme constrói muito bem também o tu não saber se é paranormal ou não, sobrenatural ou não. Porque tu fica, primeiro tu acha, tá, é um filme de terror, é paranormal, sobrenatural. Aí, depois, tu já nota que tem algo estranho, porque os funcionários antigos foram embora, mas poderiam ter ido embora por causa da assombração, com medo. Mas aí tu nota que os funcionários atuais estão escondendo alguma coisa. Uhum. Aí chega aquele momento que a véia funcionária ainda debocha dela pelas costas, falando, tipo, ela acha que tem assombrado, que a casa tá assombrada. E daí tu pensa, tá, então não tá assombrada. Talvez eles queiram a casa e estão querendo fazer ela correr. Talvez tenham intrusos morando na casa ao mesmo tempo. Isso que é foda, o filme te deixa com uma interrogação atrás da outra.
Fora que ela acha o álbum de morte das pessoas.
Que mau gosto.
Que é bizarro isso, que antigamente se tirava foto dos mortos. E assim, tu pode... A mulher falava assim, não, que as pessoas que morreram aqui foi de tuberculose, não sei o que lá. E aí, tu pode dizer assim, cara, esse pessoal matou quem tava aqui.
Sim.
Sei lá, alguma coisa assim, saca? E o mais foda, a hora que tudo começa a andar mesmo, que é a hora que ela vai lá pro porão lá, e pra onde? Pras casinhas lá, e acha a porra da foto dos três mortos. Cara, tu fala assim, puta que pariu, não acredito, tá, morte. Então os fantasmas eram eles, aí começa tudo isso e tal. E o mais legal, menininho, cara, se você falou que os fantasmas têm correntes
e
coisa.
Mas é bom que ao mesmo tempo, quando ele te entrega que os funcionários estão mortos, aí ele não demora muito já pra te entregar que tá todo mundo, né? Porque se você ficasse enrolando nisso, também ia ficar meio moroso.
Eu acho que ia deixar
logo depois.
A surpresa baixar, o quão ela foi surpreendente, daí pra te bater bater de novo, eu acho que daí ficar incômodo.
E é muito boa essa cena que o Marcel já comentou lá da...
Ah, maravilhoso.
Da mesa branca ali deles...
É maravilhoso.
Conversando com as crianças também não querendo aceitar que eles estão
não querendo falar, o guri não querendo falar e a guria querendo chegar aos poucos.
Cara, aquela médium lá vai tomando o culo, me dá mais medo do que qualquer coisa naquele filme, cara, porque...
É tipo a do... É o mesmo nível do Poltergeist, a médium dá mais medo do que...
É, não, mas quando você escuta a média do Poltergeist, você escuta no áudio original, então o cara fala, nem com aquela voz de taquara rachada dela, é pior ainda, maluco.
Esse filme poderia ser no mesmo universo do Ilha do Medo, né?
É verdade.
Só é a outra visão, o outro que aconteceu depois.
É verdade. E é tão bom quando tu vê um filme que, assim, a gente tá falando de 2001, a gente reclama tanto dos filmes dos anos 2000 aqui. Sim. O filme é de 2001 e, assim, apesar de eu ter reclamado um pouco do ritmo dele, naquela época não era, é de uma genialidade, eu vou usar essa palavra, mas genialidade fazer um filme como esse, com tudo amarradinho e com final ótimo, ótimo, sabe? O final é foda, porque, assim, no final das contas, eles dois, eles três aceitam que estão mortos, que eles vão viver ali na casa, né? E eles ainda ficam vendo o pessoal ir embora. E, tipo, daqui a pouco a gente vai ter essa paz, não vai ter mais essa paz de novo, a gente vai ter que lutar tudo de novo, não sei o quê. Então...
Decidiram ficar e assombrar a casa pra todo sempre, né?
Porque cada um que a gente manda embora diminui o preço dessa casa.
E aí tu fica pensando assim, será que existe um ciclo de esquecimento deles estarem mortos ou não? Porque, assim, a rotina deles é muito cíclica, né? Eles não podem fazer nada.
Tem nada pra fazer naquela casa?
Eles não podem fazer absolutamente nada. Então eu fico me perguntando se toda vez que ela descobre é meio que como se fosse a primeira vez lá dançando, sabe? Daqui a pouco ela vai esquecer de novo e começar a
fazer. Mas daí é um inferno mesmo, aí é purgatório total.
Ué. Eles estão meio que no purgatório mesmo.
A cada pessoa nova reseta a parada.
Cara. Sei lá, já pensou se rola isso? Então me identifico com isso.
Tem toda a simbologia também das crianças não poderem ficar na luz e depois elas aceitam a luz, né? Porque aceitaram a morte, tipo, foram em direção à luz.
Sim. Ah, isso aí eu não tinha pegado.
É, tamo aqui pra pegar as coisas que o outro não pega.
Que isso, gente.
Mas vamos pra ficha técnica, né? Eu só queria comparar com outro filme e a gente se empolgou e foi.
Vamos reto. Vamos lá, os outros de 2001, ou do original The Others.
Não é a música do Kid Abelha, tá?
Dirigido e escrito por Alejandro Amenábar.
Oh, eu fiquei chocado por um filme tão bom de um diretor que quase não tem filme conhecido.
Ele dirigiu Mar Adentro, El Soñador, Morte ao Vivo e fez o roteiro, que daí é o único que eu conheço na listagem dele, fez o roteiro do Vanilla Sky.
Pois é.
Vanilla Sky é bom pra caramba.
Eu não assisti, mas de nome eu conheço ele. E no elenco nós temos Nicole Kidman como Grace. Christopher.
É bonita, né?
Tá muito lindo. Christopher Eccleston como Charles. Alakina Mann como Anne. James Bentley como Nicholas. A Fionnula Flanagan como a senhora Mills. Eric Sykes como o senhor Turtle.
Sykes.
E
melhor personagem.
Elaine Cassidy como a Lydia. E grande elenco.
Adorei o senhor
Turtle.
O senhor Turtle. Muito bom. Essa, a senhora Berta, cara, ela é uma atriz muito boa. E, assim, eu gostei pra caralho da atuação dela no filme.
Porque tem ninguém conhecidão, né, além da Nicole Kidman.
Não, ela o pai...
O nome do filme.
O pai parece o...
Ele tinha feito... Ah, não tinha feito ainda. Dizer que ele fez o Doctor Who, mas ele foi fazer em 2005 só.
Eu falo que ele parece... Quem?
Ele tá no Extermínio. E no Thor, Mundo Sombrio.
Level 2 Overs. Ele é o elfo negro do Thor 2, aquela bosta.
Mas não, ele é branco. Sim,
eu ia falar que ele é o Lianilson da Shopee.
Mas ele é um bom ator, eu gosto dele, atuando.
É, aqui ele não precisou fazer nada, né? Só pega a cara de fangão.
Chega catatônico e se mantém assim, brota.
Ele tá nos 60 segundos, filme maravilhoso com Nicolas Cage. Podem assistir.
Mas eu acho a atuação de todo mundo muito boa, cara. Nicole Kidman te passa como uma mãe preocupada, chata pra caralho também.
Nossa.
Uma personagem irritante, tá ligado? ligado? Os funcionários passam um zelo e um carisma ao mesmo tempo que parece que tem algo errado o tempo inteiro. As crianças, cara, as crianças precisam entregar muito nesse filme. Sim. E pra mim conseguiram entregar demais, principalmente o gurizinho. Sim, era fácil botar a criança melhor. Que atrapalhasse o filme, que te tirasse. E eles estão muito bem. E eu vi que o gurizinho ganhou até um prêmio de ator juvenil e fiquei surpreso que ele não fez mais nada, praticamente fez um outro filme.
Uma bola de futebol e uma camiseta do Manchester United.
Deve ter se drogado infinito, porque as crianças sempre terminam assim. E tem a Catherine Stark, né? Eu nem reconheci. Isso, o Marcel que me falou depois.
A mãe viva.
Eita! Não tinha pegado essa também, não.
É, eu também não reconheci. Marcel que me falou agora.
Vou olhar a foto agora aqui.
Mas gosto muito das atuações de todo mundo.
Ah, eu acho legal. O do gurizinho é que mais me surpreendeu, assim. Que realmente, tipo, é uma criança nova. E ele demonstrar que tá com medo é a parte que é complicada.
E é legal, né? Uma criança aceitar mais. Tipo, tá conversando com o fantasminho, pra ela um fantasma, e o outro com medo pra caralho.
E eu acho muito legal que essa menina, assim, ela me soa até como a Kristen Stewart no Entrevista com o Vampiro, que ela tem que ser essa criança irritante, sabe? Que é dona de si, que tem que resolver as coisas. Não, eu vou lá, eu vou falar com ele, não sei o quê. E ao mesmo tempo que ela desafia a mãe o tempo todo.
Tu só mudou a atriz do Entrevista com o Vampiro.
Não.
Tu chamou de Bela do Crepúsculo, Kristen Stewart.
Não, quem é Kristen Durst? Olha.
Eu fiquei pensando, cheguei dando um gu. É, ela não é, é outra.
Kristen Durst, desculpa. Tem muita Kristen. E é tudo vampiro. Então...
É verdade. Eu nem me dei conta. Se
tiver mais um filme de vampiro, vai ter mais umas Kristen também.
A diferença é que uma tem expressão e a outra parece uma folha de papel amassada com cocô de gato. Então.
Olha, eu nunca vi ela fazer um papel bom.
Eu também não.
E olha que ela tá num filme que eu tenho tatuado. Ainda bem que é um papelzinho de nato.
Enfim, eu acho a garota, o papel da garota, o mais desafiador de todos. O garoto, também gosto dele, mas eu acho que o papel dela é mais desafiador, porque...
Que ela enfrenta a mãe, né?
Exato, o enfrentamento das duas o tempo todo é um negócio que te pega, que tu só pensa assim, cara, a garota só é mal educada, sabe? É só a garota capetinha.
Tal. Garota capetinha. Ela manda pra mina muda lá, vai tomar no cu, vontade de atravessar a tela e dar-lhe um tabefe na orelha.
O que que ela falou pra muda?
Que ela tá lendo no livro, um livro na mesa, e o guri fala, não, a mãe não falou que não é pra ler no livro. Ela, tipo, tu vai contar pra mãe? E ele ficou quieto, daí ela olha pra muda que tá sentada do lado, ela fala, tu vai contar? Pegar uma vassoura, pegar um outro travesseiro.
Aí tu pensa
que horror.
Aí tu consegue entender por que a mãe asfixiou os dois. Né? Não,
mas, cara, a Grace vai tomar no cu, cara. Ela é muito escrota. No que chega a galera pra trabalhar lá, ela consegue ser de uma escrotidão.
Sim.
Assim, meu Deus.
Muito arricaça, babaca, né?
Uhum. É muita senhorinha, né? Muito senhorinha do engenho. Tipo, vou bater aqui
todo mundo. Total. Eu senti um pouquinho falta do filme entregar mais o porquê que ela fez isso com os filhos, porque além de só meu marido foi embora pra guerra, estou preocupada, meus filhos são doentes, estou aqui, sabe? Eu senti falta do filme entregar um pouco mais.
Mas é uma teoria.
A coringada dela. Ela toma remédio, né?
Deixa eu só questionar uma coisa. Será que ela fala que todo mundo ali na ilha vazou por causa dos nazistas e ela defendeu a casa como deu pra defender? Será que ela não matou as crianças, não se matou porque não ia dar conta da casa?
Tipo, pra não ter uma morte pior.
É.
Talvez.
Então, eu ia falar sobre isso. Eu acho que...
Mas daí ela deixa de ser vilã, né?
Mas não sei, cara. Eles terminam tudo junto no final. Não sei se o filme quer passar que ela é vilã.
Então, eu acho que o filme não quer passar por ela ser vilã. E a minha teoria é que eles estavam numa situação de guerra em que os nazistas estavam tomando conta de tudo ali. Todo mundo já tinha fugido. Fugido, não. Fugido.
Também. E fudido também.
Fudido também. todo mundo já tinha fugido. E o marido dela já tinha ido pro Beleléu nessa altura do campeonato.
Foi pro Beleléu.
O pessoal tava morrendo de tuberculose. Podia ser que as crianças estivessem até já com tuberculose também. Por isso também o lance das crianças ficarem com a respiração ofegante ser uma das coisas. E aí eu fiquei pensando justamente isso que o Marcel falou. Que ela ficou ali porque ela não tinha o que fazer. Tipo, eu vou fugir pra onde com as crianças já que todo mundo foi embora. E nessa situação de, não, ele vai voltar. Em alguma hora meu marido vai voltar. Ela não quis ir embora. Deu merda. Ela falou, tá bom. Vamos vamos todo mundo junto e ninguém vai pegar a gente,
porque
não.
Eu fiquei pensando nisso. Claro, eu fiquei pensando exatamente nisso porque eu já sabia o final. Então, tipo, provavelmente o cara vê a primeira vez e não dá muita bola. Mas ela deixa bem claro que ela defendeu a casa.
Sim.
Então, tipo, caralho, a solução pois pra defender é. A casa é uma mãe com uma... Só com uma espingarda, duas crianças. Não, não vai defender casa nenhuma, minha dona.
Eu comentei esse negócio de vilã pelo fato do filme fazer questão de mostrá-la como uma patroa
escrota. Uma mãe austera.
Mas eu acho... E teve o lance dela comentar de quando ela fez, que ela sufocou. E quando ela deu o tiro na cabeça dela, ela continuou viva, tipo, ah, é Deus me dando uma segunda chance. E as crianças falando, ah, a mãe enlouqueceu. Então eu sempre encarei, é a primeira vez que eu tô pensando diferente com essa teoria de vocês. Mas eu sempre encarei como uma mulher que desporocou e matou os filhos. Tipo a do Ilha do Medo.
Mas é que assim, tu chegar, tu vai tomar uma decisão dessa, que não é uma decisão fácil, né? Se pra pensar.
Sim, no Game of Thrones eles falam sobre isso quando estão sendo invadidos também.
Ela não vai avisar as crianças, ó, a mãe vai matar vocês pros nazistas não pegar.
Não. E ela também não ia dar um tiro nas crianças.
Exato. Então, tipo, ela foi lá, fez e depois se matou, tá ligado? Tanto que, daí eu não tinha, agora lembrando, não tinha me dado conta disso na hora. Até porque nessa hora eu não sabia como ela tinha matado as crianças, né? Aquela hora que ela vai pedir desculpa pra guria, pra Anne, ela tá deitada em cima da guria, falando alto, e a guria nem se mexe, tá ligado? Ela já tá na cabeça que ela provavelmente matou as crianças dormindo, então, tipo, ela fica bem pianinha ouvindo a mãe falar ali.
Esse filme, assim, o Felipe até comentou assim, é bem esquisito ver esse filme já sabendo do final, porque você perde metade da... uma boa parte da experiência do... que o final te provoca. Eu já tô começando a ter outra visão, que eu acho que é legal você assistir mais de uma vez e até sabendo do final pra tu saber pegar essas nuances do filme.
São duas experiências diferentes.
Porque, real, assim, não estraga o filme tu saber o final, porque ele é tão foda, ele é tão bem feito, que você fica realmente parando pra pensar nessas outras questõezinhas, que se você estivesse assistindo pela primeira vez, tu tava só encucado de, meu Deus, me enganaram esse tempo todo mundo era fantasma, sabe? Tipo, fazer aquele meme do cara dentro do ônibus, comendo e dormir, tomando banho, meu Deus, eram todos pensando, fantasmas, sabe?
Sim.
Então eu acho que ele traz isso.
Tu saber o final te estraga pelo fato de que tu teria duas assistidas, tu saber no final tu vai ter uma só, mas ainda dá pra ver ele e aproveitar bastante, né? Foi o caso do Marcel, mas eu tô um pouco impactado aqui, porque daí essa teoria de vocês me faz ver o filme de uma forma bem diferente. Não muda nada na qualidade, só é diferente. Porque eu sempre encarei como uma mulher que enlouqueceu e fez um troço asqueroso. Assim, não. Ela fez... Ela é uma mãe tomando uma atitude absurdamente terrível pra poupar todo mundo de algo pior ainda, tá ligado?
E sabe o que mas é mais isso louco? Mas isso não tira, Rômulo, o fato dela ser uma mãe austera, de ser uma patroa merda. Porque ela tava ali defendendo uma coisa física.
Mas muda a minha forma de ver a personagem.
Mas isso
eu vou ter que ver de novo agora.
Mas isso eu posso falar porque eu não sabia como eles tinham morrido, né? Eu sabia que estavam mortos. O plot de como eles... Por mais que no início lá, quando a guria fala que tipo, a mãe tava meio louca, eu já imaginei. Provavelmente a mãe matou as crianças.
E tu não sabia dos funcionários também,
Não sabia dos funcionários. Tanto que eu tava achando que eram paranormais até então.
Sim.
Porque eu achei que na hora que eles fossem revelar as tumbas lá, as lápides, ia estar o nome das crianças.
Sim.
Não deles.
Também.
Só que é o seguinte, por mais que eu tava desconfiando, né? Porque eu, no início, ele desconfiando que ela tinha matado as crianças, durante o filme não me vendeu que ela era uma mãe ruim. Assim, tipo, de fazer chegar a esse ponto, sabe? E outra coisa, ela ficou tão... Daí eu não sei se é questão por causa disso, daí é eu viajando. Mas ela tá tão noiada com o que ela fez e com a forma que ela teve que resolver esse problema, porque o foco dela ali no pós-vida é doutrinar as crianças pra não ir pro inferno. Pra passar pelo purgatório.
Sim.
E passar direto. Entendeu? Sim. Tipo, ela já tá como mãe tentando se ajudar e ajudar as crianças sem saber que estão mortos, tá ligado?
É, porque tu encara a princípio simplesmente como uma mãe religiosa que obriga as crianças a estudar.
Sim, tu vê que ele só bate nessa tecla de que o que acontece quando morre, pra onde vai quando é que morre, daí ela dá a explicação toda lá do purgatório, lá do sete círculos do inferno.
Que roteiro absoluto de cinema.
Ganhou uns pontinhos a mais agora, trocando essa ideia.
Agora, que tristeza tu morrer e tu ter que continuar comendo, indo no banheiro, limpando a casa,
Porra, limpar a casa, ela não limpava. Tinha uns empregados que eram mortos também.
Tem uns empregados que se fuderam.
Pô, e tá morto e não atravessar uma paredinha.
Quando ela foi transar com o marido, que eu tava assistindo com a Maria, né? Eu, pô, pelo menos dá pra transar morto. Ela, pô, se tu tem que comer, deixa eles transar, pelo menos. Tem que tomar café da manhã, almoço e janta morto.
Eu falei exatamente com o Felipe. Eu falei assim, olha lá, os fantasminhas fazem coisinha também, tá vendo?
Os fantasmas se divertem.
E se engravidar?
Não vai, não tem. O esperma tá morto, não tem esperma.
Mas daí quando.
Não tem como.
Mas tá tudo morto, vai nascer um fantasminha.
Não, mas não
e tem... se o fantasma engravidar e abortar, vai nascer uma criança viva?
Não, mas não
é o contrário.
Não tem célula viva, Romulo.
O espermatozoide não existe mais.
Claro que existe, só tá morto, igual eles.
Mas não, eles não estão de corpo físico, é os espíritos ali.
É o espírito do espermatozoide.
Caralho. Bom, sabemos que o Rômulo é contra o aborto. Que se o espermatozoide tem espírito, estamos
perdidos. Não, mas pode matar.
Meu Deus do céu, Rômulo.
Cara, se inicia aqui, ó, na realidade que a gente tá em vida, alguém abortar, a criança morre e vai pro lado dos espíritos. Se um fantasma engravidar e abortar...
A criança
O problema é que a discussão acaba porque não vai engravidar. É aí que tá.
Caralho, vocês estão muito chatos. Não vai nem existir fantasma, gente.
Rômulo, tu quer que nasça
o Gasparzinho?
Zumbi, nasceu daquele jeito. O Gasparzinho era a criança que morreu.
Isso é muito triste. Isso o é um Gasparzinho, que sempre me deixou triste no filme.
A história do Gasparzinho é triste pra caralho.
Eu pensava que era uma criança morta, me batia muito torto.
Ele só queria ter um amigo, cara, porque ele morreu criança e não tinha amigo. Ele foi pro além.
Tem mais isso. Tu reclama desse ter que comer, o Gasparzinho não conseguia fazer amigo nem morto.
Protagonista não fica brother.
No filme, porque daí eles deram uma melhorada no filme. No desenho, ninguém no fica amigo do Gasparzinho.
Ninguém ficava com ele, todo mundo se assustava.
Criança insuportável.
Pra dar morte.
Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10. A gente soma nossas notas, divide e faz a média pra ver a nota que o Sábado 14 deu, dessa vez para Os Outros The Others de 2001. Vai daí, Marcel, começa.
Ah, eu sou mais fudido dessa nota aí, porque assim...
Ué?
Não, porque eu não... É um filme que eu não vou ter a experiência completa dele nunca, tá ligado?
Então, tu tinha que ter o negócio do MIB pra
comecei, pagar agora. Não, eu queria pagar muito filme na minha cabeça pra poder ver de novo.
Que uns pra nunca mais.
Pra não nem saber a existência, exato. Cara, eu gostei assim, ó, mesmo sabendo o plot, o filme foi divertido olhar, foi legal. Não acho o filme perfeito e tal, longe disso. Eu acho que se eu tivesse visto ele na época, não daria um 10 pra ele. Mas no que ele entrega até ali, tipo, tem muita coisa que eu gostei. Tem coisa que eu realmente fiquei impressionada. A cena deles revelando que a família é fantasma, eles podiam ter feito da pior forma possível. Podia ser totalmente expositiva, que nem foi com os funcionários. Mas não, eles fizeram toda uma cena pra entregar legal, pra ficar... Isso tem um puta mérito no filme. Conversando aqui, deu uma aumentada na nota. Eu vou dar 8,75.
Caraca, 8,7. Tá bom.
E 5.
Não, é uma casa depois da vírgula só. Mas daí, Paty.
Na época, eu fiquei muito impactada com o filme. Eu não sabia do final. E, cara, foi muito impactante. Eu real lembro de estar no cinema e o impacto que isso causou dessa finaleira. Mas, como eu tava dizendo, assim, pra mim, ele me deu uma sensação de uma certa lentidão nos acontecimentos que eu já tava assim, tá bom, fecha a porta, abre porta, cadê a cortina, sabe? Eu tava ficando meio de saco cheio, assim, da coisa. Mas também acho que é isso que vocês falaram, o filme é pra ser incômodo, é pra trazer da personagem da Nicole Kidman de ser incômoda, né? E fora as crianças que eu queria zunir a mais velha. O menininho ficava com ele.
Por mais dois anos só, né? Depois?
Por mais dois anos.
Ah, mas se bem que ali não vai envelhecer, então ali tá tranquilo.
Mas eu acho... A teoria dos espermatozoides.
Ele vai envelhecer, né? Vai envelhecer e
morrer. Daí ele vai morrer de novo.
Ele não vai envelhecer. Quando ficar morre naquela
forma. Na minha teoria ia, mas vocês não compraram minha briga.
Não, pra quem envelhecer? Você já tá morto, você ainda tem que passar pela velhice, pô.
Mas daí tu vai ficar criança pra sempre, que inferno.
Que merda, tá bom, você quer fazer o quê quando sendo adulto? Ir na padaria comprar pão? Não pode?
Pra poder comer, tem que comprar comida de algum lugar.
É, vai ter, pô, ter que trabalhar quando tá morto?
Naquele universo dá pra transar, eu vou morrer e ficar só transando.
Meu filho, isso, se você estiver casado, nem lá você vai transar.
Ah, mas tendo uma eternidade inteira, em algum momento... Gente, a gente tem que sair aqui. Essa casa não tem TV, não tem nem rádio que poderia ter.
Umas duas vezes, na eternidade inteira, umas duas vezes ia rolar.
Não, e tem que torcer pra morrer com o conge, né? Senão se fudeu também.
Mas eu acho um filmaço, acho do caralho. E todos esses detalhezinhos. Quem já assistiu, assiste de novo pra poder perceber essas coisinhas que são legais pra caralho. E eu vou dar um 8,5 pra ele.
Caraca, Marcel deu mais. Aí eu não esperava.
É porque eu não gosto de quebrar, de botar número fora do meio ou do zero dentro.
O que subiu foi as duas casas decimal também, porque ia ser 8,5 menos.
Eu fiquei bem surpreso com o filme, eu não esperava que ele fosse tão bom. Eu fiquei real encantado com o roteiro, não consegui achar... Isso que é, voltando aquele papo maluco, é uma temática que não me chama atenção. A temática não, no universo em que ele se passa é... Mas eu não achei defeito no filme, cara. E daí aqui durante a gravação, ainda eu não vou subir a nota porque não tem como. Mas eu subiria a nota ainda porque a Paty falou umas duas coisinhas ali, detalhezinho bobo do filme que eu não tinha notado, que me explodiu a cabeça. Essa teoria de vocês da mãe não ser uma maluca que fez uma atrocidade, assim, alguém tentando proteger as crianças, dá uma camada mais pesada pro filme. Pode não ser, né? Ainda pode ser a versão que eu achava, mas só de ter essa possibilidade já enriqueceu o filme pra mim, eu vou dar 10. Eu realmente fiquei surpreso com ser um filme que eu dou 10. Eu não esperava isso. Achei que ia dar um 8, porém. E a média fica 9,06. 9,0.
E eu 9. Fiquei com receio de você não curtir a experiência de assistir. Não, não sei por quê.
Fiquei chocado com o quão redondinho ele é.
Legal.
Fiquei encantado com o roteiro, principalmente. O como ele consegue te fazer ir pra todos os caminhos sem ficar te mentindo, tá ligado? Ele só esconde uma informação importante e ele... Cara, a dificuldade que deve ser tu escrever essa porra. Tipo, tá, agora eles têm que fazer isso pra deixar algo estranho, mas eu não posso entregar essa informação. Não posso fazer as pessoas desconfiarem disso até a hora certa. Porra, cara, tu tem que se debruçar num roteiro desses e reescrever 300 vezes. Então é isso. 10
esse cara,
média 9. Parabéns.
Esse cara, com certeza, o Natal na casa dele é feliz, porque ele com certeza consegue esconder os presentes e fazer as crianças acreditarem no Papai Noel.
Porra!
Eu tenho certeza.
Vamos para os e-mails e novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semana de leitura de e-mails e novidade das plataformas de streaming, Marcel.
Oi!
Siga nas redes sociais, @podcastsabado14, em todos os lugares. No Twitter tu não segue.
Ah, mas é porque eu fui banido do Twitter.
Teve isso.
Isso que foi ver pornografia.
Mas no Twitter normalmente ele deixa
essas. Exato. Coisas.
Queridos ouvintes, siga a gente. Quem quiser ter seu e-mail na semana que vem, é só mandar para contato@sabado14.com.br. E quem quiser assistir os outros, onde encontra, Marcelo?
Pode encontrar no Prime, vídeo de barbada ali.
Olha aí.
Isso, mas somente ali.
E o que mais entrou essa semana?
Vamos lá, que essa semana tá mais ou menos na Max, atual Max. Pra quem não sabe, o HBO Max não existe mais, agora é Max. E essa semana vai estar entrando a Coisa de 2011, o prequel.
Qual é a Coisa?
A Coisa
que é o... do Think.
Do The Think.
É porque tem duas coisas.
Ah, tem várias coisas.
Tem várias. Mas foi um filme que eu vi e me surpreendi. Continua ruim, mas me surpreendi.
Às vezes pode surpreender de tão ruim, né?
Peraí, a Coisa que você tá falando é a...
The Thing, do Carpenter.
Ah, tá.
Tem o prequel dela, que é de 2000.
Ah, beleza.
Não é do Carpenter daí. É.
Na Globoplay tá entrando Twister. Ó, Paty.
Olha aí.
Fragmentado. Frankenstein de 31 e Drácula de 31.
Você gravou o Twister esse ano, hein? Antes do
novo. Esse ano saiu Twisters.
Vai ser nosso primeiro filme de catástrofe, pronto.
A gente não viu
nenhum
de catástrofe?
De catástrofe
não.
Da natureza,
nós
não?
Nós estamos devendo catástrofe em 3 anos de podcast, nós estamos devendo catástrofe.
Não, a gente não fez nada, só fez só se você considerar a nevasca do...
É, não, mas daí não foi acidente, aí também...
É.
A catástrofe natural é que aí o grande vilão acabou virando os cocodrilos, né? Mas seria a catástrofe natural, as enchentes lá
não
do...
Não conta.
Predadores.
Assim como melancolia não conta também.
É, acho que não tem mesmo.
Não tem, porra, temos que fazer então.
Então tá aí, em breve.
No Now está entrando It's Alive, Os Garotos Perdidos, Twister, O Albergue, Jogos Mortais, O Final, O Mistério de Candyman, Stigmata, que temos episódio, Demons 2, Eles Voltaram. No Prime está entrando Man, Faces do Medo, temos episódio.
Filme interessante, hein, que ninguém deu bola.
É um dos menos ouvidos nossos, hein, vamos
dar um reverte nisso aí. Nosso episódio é muito divertido, eu me lembro de ser muito divertido.
E na Netflix está entrando Halloween Kills, O Retorno Continua. O subtítulo podia ser Não Tem Coisa Pior Vindo. O
subtítulo podia ser Paramos Por Aqui.
E essa semana é isso.
Vai daí, Paty, primeiro meio da semana.
Meio do Gabriel Rucide, meu querido. A entidade. Fala, meus lindos mais aterrorizados do CMI 14. Tudo em riba?
Tudo.
Tô sumido, mas já voltei. Não poderia deixar de comentar sobre esse filme que está no meu top 10 de filmes de terror. Eu amo esse filme, acho ele amedrontador, aterrorizante em grandes partes, e o fato dele ser muito escuro não me incomoda, mas me faz sentir mais cagaço do que esperar. Acho também ele um filme bem corajoso pelo final e daria um belo de um 9 por todo o enredo que ele apresenta. Contudo, não estraguem essa coisa linda que é o 1, como eu. Não vejam o 2, é uma merda. Era isso, meus lindos. Um grande beijo no coração de vocês e tchau. Mas aí, pô, tu não vai estragar o primeiro. O 2 até que tá se estragando, porra.
E vindo do Rucide, pode ser maravilhoso, pode ser ruim mesmo.
É complexo isso, né?
Porque... às vezes ele não gosta de um filmaço e às vezes ele
gosta da entidade.
Ah, ele gosta de sorrir, então isso diz muito sobre ele. E eu nem vi o filme, mas eu já tomei ranço por causa dele.
Porra, nem precisa. Próximo e-mail de Marina Jornada Estorgato, e-mail para o episódio 173, que é o último, né, a entidade. Não, é o de muito agora, legal. É os outros. O 73 é que é o e-mail pra hoje, né? Enfim. Olá, queridos, aqui é a Nina e eu mando esse e-mail da metrópole de Santa Maria, Rio Grande do Sul, olha aí. Sobre o episódio da entidade, Sinister, aprendemos o óbvio, não se compra a casa que está muito barata com adicional de histórico de morte, porque vai ter coisa bem pior que infiltração. E sim, eu também morreria logo, porque no primeiro sinal eu já me mudava. Aliás, isso me leva à pergunta pra vocês. Se vocês comprassem uma casa nova, qual seria o acontecimento que faria vocês saírem correndo, gritando fantasma?
Acho barato.
Que é um fantasma. Pô, mas barato não é fantasma. Não, fantasma, mas barato?
Correndo, gritando fantasma,
pronto. Tu mata barato, sai a baratinha branquinha assim, correndo.
Um evento.
Ver minha mãe. Se eu ver minha mãe, eu me mudo.
Ah, não, minha mãe já vi. Não aqui, mas já vi.
Deus me livre. No meu caso, não precisaria muito. Som de passos, sussurros e porta batendo, eu já estava correndo pra procurar outro lugar pra morar.
Mas em casa de madeira? Se mora em casa de madeira, então não dura nada, né?
Mas então, Nina, o Roman e eu, a gente já falou aqui, e o Marcel já passou por essa experiência, mas a gente tem gato, então assim, fica difícil dizer que não é o gato que tá fazendo as coisas, entendeu? Porque tudo ele que derruba, tudo ele que sai correndo.
E casa de madeira, cara, no verão, começa a esfriar de noite, a casa começa a andar sozinha, e é estalo e passo pra tudo que é canto.
Aqui em casa tem a sala, aí tem a varanda, né, que é um apartamento, aí tem uma varanda. Só que entre a sala e a varanda tem uma portinha com isso filme e tudo isso. Ela não é de madeira, ela é de metal. Mas assim, no final do dia que ele tá estalando, fica tec, tec, tec. Então assim, agora, uma coisa que me dá um cagaço aqui em casa é quando a minha geladeira começa a rosnar. Sim, ela fala... ela faz tão alto. As gatas olham pro lado da cozinha assustada com medo do que tá acontecendo. E é alto.
Esses dias eu ouvi gente falando em latim lá da sala. Eu pensei, caralho, os gatos estão de novo orando.
Pô, esses gatos não param. Não aguento mais esses gatos e um cheirão de enxofre, né?
Que incenso é esse? Sobre o monastério, sim, os monges não são padres e nem de longe atingem o status de monges gatos. Preciso pesquisar filme com monges gatos e ver se tem algo pra gente testar o kink da Paty sobre padres
padres gatos e ver se esse se aplicaria em caso de monges gatos. Adoro filmes com finais ruins, entre aspas, ou que o herói não salva tudo no final. É preciso coragem para fazer isso e muitas vezes compensa essa quebra de expectativa de o que a pessoa vai fazer para se salvar dessa? E no final a resposta é ser não importa. Agora, sobre os outros, olha que apressada. Queria dizer que para mim ele casa muito com o que o Essera traz sobre ser mãe. Temos uma mãe que foi abandonada pelo marido, que foi pra guerra, tendo que cuidar de dois filhos que não são saudáveis, morando em uma casa no meio do nada e tendo que cuidar de tudo praticamente sozinha. A vida dela é cuidar para que os filhos sejam educados, não entrem em contato com o sol, não se machuquem, estejam alimentados, limpos e cuidados. A mulher não tem tempo pra ela, mas vai ter eternidade. Não é
agora tem tempo que sobra pra ela.
Não é à toa o surto dela, que pra mim foi no primeiro surto que ela matou as crianças, por isso eles não falam sobre. Confesso que no começo achei ela meio paranoica, fazendo escolhas burras, tipo manter os empregados que surgiram do nada. A patroa não pensa essas coisas. Tomaram o remédio que a senhora dava pra ela, o que me levou a criar várias teorias de que ela estava sendo drogada. Mas pra mim, o que salva esse filme é o plot twist do final, quando eles descobrem que eles são fantasmas. Pra mim, lembrou muito aquele ditado de que o diabo são os outros, no sentido de que o errado e o invasor é sempre o outro, porém, às vezes, somos nós mesmos. Achei o filme um 7,5, mas apenas pelo final. Ele é bem claustrofóbico e meio lento. O espaço de tempo entre os acontecimentos é grande e me deixou um pouco entediada, mas com bastante tempo pra criar teorias. Gostei muito da resposta que eles trazem para o questionamento da menina. Para onde vai a alma de alguém que morre na guerra? Depois nós podemos ver que a alma ficaria no front de batalha, visto que o pai deles morre e mesmo voltando pra casa por um curto período de tempo, ele diz que precisa voltar para o front. Agora não sabemos se é por obrigação ou por vontade própria. Porra, a Europa então não tem um hectare de terra sem fantasma,
né? Cheio de fantasma, né? Que horror.
Esses foram meus 5 centavos de opinião compartilhados com vocês, porque usualmente eu converso com vocês durante podcast, respondendo ou conjecturando alguma coisa em cima de um comentário. Abraços.
Desculpa se eu te deixei falando sozinha, Nina. Não foi por mal.
Abraços, Nina. PS, a Paty está sempre certa ainda.
Ainda. Eu ia falar que a Nicole Kidman viveu o dia da marmota dela eternamente sendo mãe, né, cara? Puta que pariu. Puta que pariu.
As nossas meteram o pé rapidinho.
Aquelas crianças nunca vão ficar de maior e sair daquela casa, né?
Caralho.
Diz que quando eles morrerem, já são adultos, não precisa
mas ter. Mas se tu parar pra pensar, Romulo, é até bom. A gente não era o purgatório das nossas mães, tá vendo?
É verdade, só... ó, é um elogio, né?
Eu posso elogio. Ser o purgatório da minha mãe, então é isso?
Pode.
Em vida.
Em vida.
Ela vai ficar eternamente contando o final de todos os filmes.
Não, mas eu já tô podando isso há tempo já.
Não é.
E-mail de Leonardo Vieira dos Santos, a entidade. Salve, galera! Não ouvi o episódio do filme Entidade ainda. Não sei o que vocês falaram do filme. Porém, me lembro que assisti o filme faz uns 10 anos. Ouvi em duas partes. A primeira parte, fiquei com puta cagaço e fui dormir. Lembro que sonhei que, pra resolver o caso, o Ethan Hawke deveria voltar pra casa. Qual não foi a minha surpresa quando, no dia seguinte, ao assistir o restante do filme, vi que ele deveria voltar pra casa para solucionar tal caso. Fiquei cagado de medo de mim mesmo uma semana. Caralho, uma semana com medo de si próprio. Se olhava no espelho
mas, e... Mas não resolve o caso voltando pra casa. Ele resolve pra entidade, né? Ele morre, se fode. Mas esse filme tem coisa com sonho, então, porque o diretor sonhou com essa ideia de filme pra fazer. E ele também, olha aí, ó.
Já sonhou com este homem. Tentando entender como eu sonhei exatamente isso, pois o filme não dava nenhum indício que ele precisaria voltar pra lá. De repente, tu dormiu ouvindo o filme. No final, fiquei pensando, esses filmes são tão parecidos que já devo ter visto algo assim. E desencanei.
Foca nisso, pra ficar tranquilo.
Pra poder ficar em paz, já tem 10 anos, já prescreveu a entidade.
A gente precisa de alguma resposta racional na nossa vida, né? Mesmo que ela pareça estúpida.
Enfim, não lembro qual era o plot do filme, não lembro dos personagens, mas achei legal compartilhar essa história com vocês. Abraço.
Muito obrigado, Leonardo. Muito
obrigado, Leonardo.
Obrigada, Leonardo.
Próximo e-mail, Paty.
E-mail da Nathalie Skendroski. Será que americanos não sabem como funciona um interruptor? Depende, se for o padrão de tomada brasileiro, realmente eles não vão, né? Porque essa porra só a gente tem.
Mas tomada e interruptor são coisas diferentes.
Mas dá pra ter os dois na mesma tomada. Dá é pra verdade. Ter tomada e interruptor.
É verdade.
Que dá uma de bonzão, tá vendo?
Caraca.
Fala, sabadeiros queridos do meu coração. Aqui é a Nath, agora oficialmente uma apoiadora. Aê,
aê. Aê. Muito
obrigada, querida. Queria dizer que adorei os drops. Estão num formato bem interessante. Já escutei todos, aguardando os próximos. A gente tá devendo mesmo. Tá,
esse ano a gente não fez ainda.
A Tia Paty acabou o período de prova delas agora e vai se dedicar a ver alguma coisa pra fazer pra um drops, tá? Pode ficar tranquilo. Sobre o que a Paty perguntou no e-mail passado, sim, tenho que admitir que padres gatos chamam minha atenção. Olha aí, é mais
caraca,
um. Porque posso dizer? Aquela roupa toda preta, com a golinha branca, mas o sentimento de proibido. É difícil não sentir um certo comichão.
Pô, tô achando que isso é meio geral, tá ligado? As pessoas só não assumem.
Mais uma pro clube dos Padres Gatos. Vamos descobrir se os monges entram nessa categoria.
A carteirinha vai chegar por correio, tá?
Vai. Vai vir a foto do padre do Fleabag. Cada categoria é um padre bonito. Sobre a série do Grito que o Marcel falou, eu e meu marido já assistimos. E talvez a gente reveja com o nosso filho. Ele adora terror japonês e gore. É um prato cheio. Só digo duas coisas, sem spoilers pra quem ainda não viu. O telefone da grávida e a cena dentro da cela. Marcel vai saber do que eu estou falando. É de cair o furico da bunda.
Uma puta série, de novo, aconselho todo mundo a olhar a série. É muito boa.
Sobre o filme A Entidade, vi no cinema quando estreou e fiquei cagada de medo. Aí essa semana sentamos todos juntos em casa pra ver e adivinha. Fiquei com medo de novo. Mas concordo com vários detalhes que vocês apontaram. O filme é absurdamente escuro. O tempo todo meu filho xingou o protagonista, mas não é possível. O que custa acender as luzes da casa? Ninguém sabe acender uma lâmpada. O diretor faz a barra tentando... Aí sabe o que acontece? Ele tinha acabado de mudar pra casa, não sabia onde estava o interruptor. Queimou o fusível.
Não tinha ligado pra companhia de energia pra ativar a luz ainda.
Até não tinha trocado ainda o...
Não, porque o projetor tava funcionando.
É a bateria.
O diretor faça barra tentando assustar com pouca visibilidade no filme e no fim a gente acaba não enxergando é nada. Outra coisa que todos concordamos foi a ideia imbecil de levar a família pra uma casa cena de um assassinato grotesco. Ele realmente achou que era uma boa? Nunca vi um filme de terror na vida. Tem que admitir que tomei um susto na cena que o fantasma aparece atrás dele, mas ele não acerta nos jumpscares. O acerto é realmente nos assassinatos e em colocar as crianças como ajudantes do tinhoso. Gostei da forma como o professor explica as lendas pra ele. Não achei tão jogado e não incomodou. Só acho que a criatura apareceu demais. Acaba perdendo um pouco o impacto. No geral, um filme que faz quem é pai pensar em trancar a porta antes de dormir. Sempre é bom ficar de olho nos desenhos dos filhos. Cara, a gente já falou isso no filme do Patrick Wilson lá, o Sobrenatural. Gente, por favor, olha os desenhos dos filhos de vocês com calma. Não fala assim, olha que bonito, meu filho, muito bom, joga pra trás, não. Olha, vê o que a criança tá desenhando, vai que tem uma resposta ali, pelo amor de Deus.
Quem é que pediu pra te desenhar isso aqui?
Eu imaginei, o pai, ai que bonito, joga pra trás, desenha uma pessoa enforcada, tá ligado? Muito cagando.
Por hoje é isso, seus lindos. Obrigada por mais um episódio sensacional e até semana que vem, esperando ansiosamente por os outros.
Tá aí.
Agora tenho a desculpa perfeita pra obrigar todo mundo aqui em casa a assistir os filmes logo. Digo que é pra poder ouvir o episódio novo assim que lança. Olha um aí. Beijo no coraçãozinho sombrio de cada um de vocês. Ah, Nath, muito olha obrigada, aí, querida.
Criamos uma tradição pra família, olha que bonito.
É minha querida Godzilla, um grande beijo pra você. Inclusive, o Godzilla ganhou aí o Oscar de efeitos especiais, né?
Parabéns envolvidos, Marlon João.
E logo que entrar no stream, nós vamos gravar também.
Vamos gravar. Um beijo, Nath, um beijo pro teu filhote e pro seu esposo.
Último e-mail da semana de Maria Benincá. Sem crianças, sem problema. Esse podcast tá virando muito quanto a criança. Tem uns 3 seguidos que o Marcel fala em bater criança de novo.
Como assim? Nunca, calúnia. Nunca falei essa frase, não.
Tá.
Essa frase não.
Que vontade de dar uma porrada.
Não falei em ninguém bater em criança. Porrada pode ser qualquer coisa.
Os ouvintes ouviram. Ela diz: caros, como prometido semana passada, segue meus 2 centavos de opinião sobre o filme A Entidade. Primeiramente, quero dizer que concordei com basicamente tudo que falaram, mas no meu caso, acho que minha experiência foi melhor, porque minha TV é muito clara, a ponto, inclusive, de prejudicar a experiência em outros filmes.
Meu Deus.
Ninguém Vai Te Salvar, por exemplo, na minha TV os ETs brilhavam na escuridão.
Então, não dá pra ajustar essa...
Roubaram o botão de brilho do controle.
Então talvez o brilho exagerado da minha TV tenha compensado a escuridão excessiva do filme e ele simplesmente ficou no ponto pra mim. Eu senti medo vendo esse filme, algo que ele não sentia faz tempo. Dei uns bons pinotes e ficava tensa cada vez que a entidade se insinuava. Concordo que a maquiagem foi péssima, mas não chegou a estragar o filme pra mim.
Eu tô imaginando a entidade se insinuando, assim, sabe, sensual.
Botando
mostrando o ombrinho, assim, sabe?
Tocando o cabelo pra trás, né, que ele é cabeludo.
no decotinho, assim, sabe? Desabotoando a camisa.
Ah, discordo de uma coisa que o Romulo pontuou. Eu achei bom a gente não ver o policial descobrindo mistério, porque pra mim o filme nem soou como sendo de mistério. E o escritor descobrir a lógica da maldição quando ele já tinha ferrado tudo foi genial. E se tivesse descoberto antes, também teria sido muito bom. Tipo, não aguento viver aqui, mas se for embora eu morro. Fiquei curiosa pra ver o desenvolvimento do 2. Segundo o Hussid, não faça isso. Mas também tava pensando aqui que talvez ver o policial descobrindo não me fez falta, porque eu já tinha tomado barra solicitado um spoiler, hahaha. Não sei, mas o spoiler definitivamente não atrapalhou a experiência do filme. Talvez só tenha tornado ela diferente. Era isso, valeu, um grande beijo. Muito obrigado, Maria. Marcel, semana que vem, o que que vem por aí?
Vem filme de 2007, mais um filme, adaptação do nosso querido Stephen King. Nós vamos falar de 1408.
Olha 1408. Aí, o quarto maldito.
Não tem. E pode encontrar ele no Prime Video, na Netflix e nesses dois.
Olha aí, tá fácil. Então semana que vem mais o Stephen King e tchau!
Tchau.
Tchau.